Vamos ler mais uma vez em Colossenses, no capítulo 2, apenas para concluir a parte onde temos parado ontem, em relação às qualidades ou os aspectos positivos da igreja dos Colossenses. Consideramos 5 dessas virtudes vistas e destacadas pelo apóstolo Paulo, e vamos considerar rapidamente mais 2 antes de darmos sequência. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. A palavra ordem, destacada pelo apóstolo Paulo, é a tradução de uma palavra grega, táxis ou taxis, que não é uma referência a uma organização, mas uma sequência ordenada de fatos, uma sequência dentro de um tempo para que algo possa ser feito. É completamente longe da ideia de uma organização, mas uma ordem onde todas as coisas se encaixam. O exemplo disso é um corpo, que para funcionar perfeitamente, os órgãos são ordenados de forma tal que seja possível viver e realizar as coisas mais simples e as mais difíceis. Um exemplo muito simples ou muito fraco, mas ajuda. Por exemplo, numa situação de emergência, como aconteceu pouco tempo atrás, por causa de chuva, cidades que vieram abaixo, soterradas. Tinha talvez alguns lá embaixo, enterrados naquela lama, e para que fosse possível tirar os corpos ou pessoas ali, era necessário uma equipe trabalhar em ordem, de modo que eles faziam uma tipo de uma fila, um tira um pouco, o outro tira mais um pouco, e assim eles conseguiram tirar as pessoas presas ali. Se não houvesse essa ordem, possivelmente um ia tirar a pedra, outro colocar, um tirar a lama, outro colocar em cima. E essa ordem é uma alusão, uma referência à perfeita compreensão dos irmãos para a posição ou a condição onde Deus o pôs na igreja, para que um não inveje o outro, para que um não tente fazer o serviço do outro, mas para que cada um, entendendo exatamente onde o Senhor o pôs, ele desempenhe ali o serviço confiado por Deus. A igreja dos Colossenses, ela também era caracterizada por essa ordem. Parece que eles entendiam claramente o seu lugar e eles agiam em perfeita ordem. Essa é uma das instruções dadas também pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Ele disse depois: firmeza ou estabilidade da vossa fé. E essa palavra firmeza realmente é a tradução de uma expressão grega que quer dizer estabilidade, algo que não fica balançando de um lado para o outro. Não é uma fé variável, é uma fé constante, é uma fé que não se abala com as pressões externas, mas uma fé estável. Quando nós vemos essas qualidades deles, parece de fato impossível que eles fossem vulneráveis a algum tipo de influência. Parece impossível associar essas qualificações com declínio, decadência, vulnerabilidade e estarem como presas fáceis do inimigo. Mas no trecho a seguir, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala das diversas infiltrações, heresias, ensino falso, ensinadores falsos que estavam ameaçando destruir a igreja e a fé daqueles crentes ali. Agora, antes de pensar nessas infiltrações, antes de detalhar essas infiltrações, o apóstolo Paulo apresentou o Senhor Jesus Cristo. Ele apresentou o Senhor Jesus Cristo para que, quando ele mostrasse os erros, as infiltrações, ficasse muito mais fácil deles perceberem, entenderem o seu erro. Olhando quem o Senhor Jesus Cristo é, olhando a salvação deles, era para eles perceberem rapidamente, mas como foi possível para nós deixarmos de contemplar somente o Senhor Jesus Cristo para começar a seguir os ensinos provenientes dos homens, as tradições dos homens. Então Paulo mostra a sublimidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e é com isso que eu queria usar o tempo hoje à tarde. Então vamos ler capítulo 1, a partir do versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Há uma repetição de expressões aqui em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é, 5 vezes. Nesse trecho, Paulo fala quem o Senhor Jesus Cristo é. Ele é. 3 vezes, Paulo fala nele. Nele. 3 vezes, Paulo fala por ele. 1 vez, Paulo fala para ele. Ele é, nele, por ele, para ele. E a repetição dessas expressões segue nessa carta, mas eu queria deter o nosso tempo apenas aqui. Quem o Senhor Jesus Cristo é? A revelação de um mistério oculto para muitos até então, mostrada agora, descortinada aqui, para que eles tivessem consciência muito, muito clara de quem é o Salvador. Quem é aquele que tinha transformado a vida deles? E que isso produzisse neles um efeito positivo, para que eles conseguissem refutar os ensinos errados, as ideias humanas, e ficassem centralizados e concentrados única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, a derrota, a decadência, declínio da vida dos salvos e das igrejas é a não apreciação do Senhor Jesus Cristo. É trocar ou substituir o Senhor Jesus Cristo por qualquer outra coisa, por qualquer outro ensino, aquilo que não vem dele. Então é isso o princípio de uma decadência espiritual. E é isso que Paulo estava tentando, se esforçando para que não acontecesse na igreja dos Colossenses. Então vamos pensar, conforme Deus permitir, é alguma coisa em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, embora esteja implícito, ele diz em quem? Ou nele temos a redenção pelo seu sangue. A redenção por meio ou no Senhor Jesus Cristo. Fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sem o sangue do Senhor Jesus Cristo, não seria jamais possível redimir, resgatar um pecador condenado ao inferno. A redenção sintetiza o que o Senhor Jesus Cristo fez. Nele nós temos a redenção, e esse nele é para contrastar com os falsos ensinadores e o seu ensino. Então Paulo já estava preparando o terreno. Ao invés de vocês estarem nos outros ou colocados sobre o ensino falso, é nele que nós temos a redenção. Não se esqueçam, Paulo está dizendo. Não se esqueçam, nele a redenção, pelo seu sangue. Isso combina exatamente com aquilo que o apóstolo Pedro ensinou, que nós não fomos resgatados, comprados por prata ou ouro ou qualquer coisa corruptível, mas pelo seu sangue, diz o apóstolo Pedro, pelo seu precioso sangue. E é nesse sangue que nós temos a remissão dos pecados. Não pode haver purificação, não pode haver salvação, não pode haver regeneração, não pode haver nada da salvação fora do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nada. E só isso seria o suficiente. Nele nós temos a redenção. Então qualquer homem que trouxer qualquer coisa além do sangue do Senhor Jesus Cristo como suposto meio de salvação, seja anátema, seja maldito, não pode ser aceito pelo povo de Deus. Jamais, jamais. E os irmãos vão ver no próximo estudo que alguns israelitas astutos estavam tentando introduzir mais alguma coisa, como a circuncisão, além do sangue do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo disse, nele nós temos a redenção. Versículo 16, ele disse, nele foram criadas todas as coisas. E ele vai dizer quais as coisas. É muito vasto esse assunto dessa expressão, nele foram criados todas as coisas. Mas eu espero que você tenha curiosidade de estudar isso em casa. Nele foram criadas todas as coisas. E pensa na magnitude, na amplitude daquilo que o apóstolo Paulo fala. Principados, potestades, no céu, na terra, em todas as esferas. Nele foram criadas todas as coisas. O centro da criação, o centro de todas as coisas, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo queria mostrar para eles que o plano inicial de Deus era que tudo que foi criado nele pudesse perceber toda a imensidão de todas as coisas criadas, tudo isso, conseguisse perceber que foi nele e que não podia haver nada fora do Senhor Jesus Cristo. Nele criadas todas as coisas. Depois ele disse no versículo 19: foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. No versículo 9 do capítulo 2, ele explica: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, todos os atributos da divindade habitam corporalmente. É uma expressão dificílima de sintetizar. Mas Paulo está dizendo o seguinte: Deus, na sua magnitude, na sua imensidão, tudo que Deus é, habita corporalmente no Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus disse em Hebreus: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Naquele corpo humano, toda a plenitude da divindade habitava. Quer dizer o seguinte: nenhum dos atributos divinos o Senhor Jesus Cristo perdeu na sua encarnação. Isso, embora pareça muito simples, mas há um sem número de seitas querendo diminuir a divindade do Senhor Jesus Cristo e querendo não aceitar a perfeita divindade num corpo perfeitamente humano. Totalmente homem, absolutamente Deus, nunca poderia ser de outra forma. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, entregue ali por amor de nós, ele não perdeu por nenhum segundo qualquer dos atributos divinos. Agora, se você deixar isso descer no íntimo do seu ser, você vai ficar impressionado pelo fato daquele que é todo poderoso, que podia fazer tudo, que criou todas as coisas, que tudo nele reside, entregar-se ali naquela cruz, deixar-se ali render o seu próprio espírito por amor de nós. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero ler um versículo na primeira carta de João, um trechinho, para dar mais ou menos uma ideia daquilo que os discípulos experimentaram. 1 João capítulo 1, versículo 1. João diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, repare agora, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, olha só, que estava com o Pai e nos foi manifestada. João fez questão de falar a palavra da vida, o verbo da vida, Deus, nós tocamos nele. Tocamos nele. Eu fico pensando que João, quando lembrava essas coisas, muito velhinho aqui, que ele andou, que ele tocou, que ele reclinou a sua cabeça no peito do Senhor Jesus Cristo, ele escutou o som do coração de Deus, porque habita e habitava no Senhor Jesus Cristo toda a plenitude da divindade. Só com isso, aqueles crentes ali em Colossos tinham que pensar, mas puxa vida, como é que nós poderíamos trocar o Senhor Jesus Cristo por qualquer outra coisa? Como é que nós poderíamos nos afastar dos ensinamentos acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da centralidade dele, por ensinos humanos, por tradições de homens, por ideias humanas? Trocar isso. Paulo disse nele, ele disse, por ele, versículo 16, não só foram criadas nele, mas foram criadas por ele. É o autor da criação, o autor de todas as coisas, o arquiteto, o projetista, o executor de todas as coisas. Todas as coisas. Se você gosta de ciência, eu gosto disso, e você tem tempo de estudar o que os cientistas descobrem, você vai ficar impressionado. O corpo humano, os astros e estrelas aí, a imensidão de tudo isso e os detalhes e as minúcias de todas as coisas. Tudo isso criado por ele. E tudo isso foi criado por ele do nada, pela sua palavra. Ele disse e existiu. Por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele diz mais, versículo 17, não é só o autor. Tudo foi feito por ele, mas tudo subsiste por ele. Todas as coisas subsistem por ele. E aqui eles poderiam começar a puxar o fôlego. Porque se todas as coisas subsistem por ele, significa que o ar que nós respiramos para continuar vivos é por ele. Significa que a manutenção da vida e do ciclo sobre essa terra é por ele. Significa que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustenta tudo. E nunca deixou de sustentar. Aquele nenezinho numa manjedoura, colocado ali, aparentemente indefeso, envolto em panos ali, no meio dos animais, ele sustentava naquele momento todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo subsiste por ele. Como trocar o Senhor Jesus Cristo? Como colocar o Senhor Jesus Cristo em segundo lugar, se tudo subsiste por ele? Ele disse mais, versículo 20, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. A reconciliação por ele. O homem criado à imagem e semelhança de Deus para ter comunhão com Deus, pecou, se afastou, se extraviou. Agora a obra da reconciliação. Todo mundo sabe que reconciliar é uma das coisas mais difíceis entre o ser humano. Não sei se você já fez uma experiência com isso, tentar reconciliar duas pessoas que ficam de cara virada uma para a outra. Uf, é difícil. O tal do orgulho, segura. Agora, já imaginou o Senhor Jesus Cristo, o autor da reconciliação, Aquele que por meio dele, por ele, a reconciliação do homem caído, pecador, perdido, foi feita com Deus. Paulo podia, com muito gozo, dizer: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A reconciliação por ele não podia ser de outra maneira. Qualquer ensino inserido, introduzido, infiltrado, que diminua a reconciliação pelo sangue da cruz, tem que ser posto para fora na hora. Não é possível aceitar nada, nada, nada misturado com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. A reconciliação é obra dele. Não é possível um pecador ser reconciliado com Deus o Pai sem a mediação do Senhor Jesus Cristo. Não dá. A reconciliação foi feita por ele. Agora, nele e por ele. E Paulo vai dizer agora quem ele é. Quem é esse que nele todas as coisas foram criadas? Quem é esse que por ele todas as coisas subsistem? E Paulo vai dizer quem ele é. E começa dizendo no versículo 15: ele é a imagem do Deus invisível. A imagem, a personificação do Deus invisível. No Velho Testamento, alguns usam o termo teofania, que são as aparições do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. Quando o Senhor Jesus apareceu. Mas, quando ele diz ele é a imagem do Deus invisível, o apóstolo Paulo está mostrando que ele, como diz João também no seu evangelho, ele é o resplendor da sua glória. Ele é o retrato, ele é a aparência visível do Deus invisível. Eu fico estarrecido com isso, porque Deus é invisível. Ninguém pode ver a Deus. É impossível o homem ver Deus. Não pode ver Deus. Não pode. Moisés quis ver o Senhor. Não pode. Agora, o Senhor Jesus Cristo é a revelação do Deus invisível. Ele tornou isso possível para os homens. João disse: os nossos olhos viram. O que nós vimos é até um pleonasmo, o que nós vimos com os olhos. Todo mundo vê com os olhos. Nós vimos com os nossos olhos. João está dizendo: eu vi a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele diz mais quem o Senhor Jesus Cristo é. Ele diz, ele é o primogênito de toda a criação. Ele repete depois a palavra primogênito em relação dentre os mortos. Mas o primogênito dentre a criação é usado pelos conhecidos testemunhas de Jeová de que o Senhor Jesus Cristo fora criado. Ele é o primeiro ser criado. Mas essa ideia é repudiada veementemente na Bíblia inteira, porque o Senhor Jesus Cristo nunca foi criado. E o termo primogênito, a palavra primogênito aqui não é primeiro criado, mas é o primeiro nascido. Agora, esse termo primogenitura na Bíblia, ele não significa literalmente o filho que nasceu antes. Mas é aquele que ocupa a posição número um. Se você lê em Jeremias, o Senhor Jesus Cristo faz uma... Deus faz uma referência a Efraim, chamando Efraim meu primogênito. E eu acho que todo mundo aqui sabe, ou quase todo mundo sabe, que Efraim não foi o primeiro filho de Jacó. Mas ele era chamado primogênito. Embora não tenha sido, é o primeiro. Deus fala de Israel como sendo uma nação primogênita. Mas não foi a primeira nação que existiu. Então, primogênito significa o primeiro em posição. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: na criação, porque ele é o autor da criação, ele precisa receber por parte da criação o direito da primogenitura, a posição primária, número um, central. A atenção de todos, o primogênito de toda a criação. Não existe nada na criação para ser comparado ao Senhor Jesus Cristo. Para Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai, ocupa o lugar primeiro e não pode ser alterado. E isso é fundamental para entender o que Paulo vai ensinar para a igreja dos Colossenses. Ele disse mais, versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Nosso irmão tem dito hoje cedo acerca daquele que é o sumo pastor. Paulo diz agora que ele é a cabeça do corpo da igreja. E isso indica a autoridade do Senhor Jesus Cristo em relação à igreja, que é o seu corpo. E não pode haver uma inversão de ordens aqui. Se o Senhor Jesus Cristo é a cabeça, então todo o funcionamento do corpo precisa ser ordenado, executado de acordo com a cabeça. O pé não tem autoridade, a mão não tem autoridade, quem tem autoridade é a cabeça. A cabeça governa o corpo. E ele disse, Deus disse, é uma revelação do Senhor. Deus disse, ele é a cabeça do corpo da igreja. Quer dizer, ele tem a autoridade, ele detém a autoridade, ele é a autoridade suprema, incomparável. E vou dizer mais, única. O corpo não pode ter duas cabeças, ele é autoridade única na igreja. Única. Por isso nosso irmão frisou hoje cedo, não existe um irmão acima do outro. Não existe. Briga hierárquica, briga por posição, é algo contrário ao ensino da palavra de Deus. Não existe um homem acima do outro. A cabeça do corpo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Versículo 18, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E aqui aplica a mesma regra. Você vai dizer, ele não foi o primeiro a ressuscitar, porque ele mesmo ressuscitou Lázaro. Então teria que ser Lázaro. Mas ele é o primogênito dentre os mortos, é o primeiro em ressurreição para a vida e nunca mais morreu. A obra do Senhor Jesus Cristo na cruz foi única. Ele deu a sua vida uma vez. Ele ressuscitou uma vez para nunca mais entregar a sua vida de novo. Ressuscitou para sempre. E aqueles que estão nele vão ter a mesma experiência. Essa é a esperança de todo salvo. Se ele é o primogênito, se ele é o princípio da ressurreição, logo todos aqueles que estão nele hão de ressuscitar. Isso é maravilhoso de pensar que o salvo não é mais retido, contido pela morte. Isso é para encher de júbilo o coração do salvo. Paulo detalha esse assunto em 1 Coríntios 15, ele rompeu as ânsias da morte, não apenas ele ressuscitou, mas ele tragou a morte, como se a morte fosse uma pessoa, ele destruiu a morte, ele aniquilou o império da morte, ele rompeu tudo. Paulo diz aqui que ele riscou a cédula que era contra nós. Paulo diz em Gálatas que ele triunfou dos principados e potestades e ele expôs eles ao desprezo. Saiu da morte além. Ressuscitou. Ressuscitou. É o princípio da ressurreição. O primogênito. E aquele que é salvo tem essa segurança. Podemos um dia até experimentar a morte, mas na plena e absoluta certeza que ele começou e nós vamos concluir ressuscitando um dia dentre os mortos. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para. Para ele. Tudo foi criado para ele. Mas eu queria centralizar para que nele, para que em tudo ele tenha a preeminência. Ele é tudo isso, nele está tudo isso, por ele foi feito tudo isso, para uma coisa só, para um fim só, para que em tudo, tudo ele tenha a preeminência. O primeiro lugar na vida do salvo e no funcionamento das igrejas de Deus, se não for o Senhor Jesus Cristo, não vale. Qualquer coisa, irmãos, pode pensar, usar a sua mente e pensar um monte de coisas, qualquer coisa feita que não seja para a glória do Senhor Jesus Cristo, perdeu o valor. Você pode até fazer um monte de coisas para o Senhor, que vai chegar no tribunal do Senhor Jesus Cristo com uma montanha na frente dele. Palha, feno, madeira. Fez um monte de coisa, mas para a glória humana. Para que o homem aparecesse, para que a inteligência do homem se sobressaísse, para que a ideia do homem aparecesse, para que um despontasse no meio dos outros, para que alguma coisa humana aparecesse. Agora, se tudo na criação, se tudo no céu, se tudo na salvação é por ele e para ele, quem somos nós, miseráveis pecadores salvos pela graça, para querer ocupar o lugar do Senhor Jesus Cristo? Qual homem teria tamanha ousadia de querer fazer alguma coisa na sua vida pessoal ou no funcionamento da igreja que fosse para a sua própria glória? É blasfêmia. É o extremo, ultrapassar a barreira da arrogância. Não existe palavra para qualificar ou desqualificar uma pessoa que queira ocupar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Não pode haver. Ele é preeminente. Ele é o primeiro. Ele é o centro. Ele é o alvo. Note isso. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse, para que ele tenha a preeminência em tudo, tudo. Então você vai dar um passo na sua vida pessoal. Nós vamos ver isso na parte final dessa epístola. Casamento, serviço, criação de filhos, para o Senhor, tudo para ele, para que ele tenha a preeminência em todas as esferas da vida de uma pessoa salva. Quando isso acontecer, diz o apóstolo, ele sugere aqui implicitamente, aí nós ficaremos livres de sofrer qualquer tipo de influência. Mas se eu abro os meus ouvidos ou abro os meus olhos para alguma coisa humana, para contemplar alguma coisa de origem humana, tirando do Senhor Jesus Cristo o lugar que é dele. Então eu me escancarei para os ataques do diabo. Eu me abri, quase que eu estou pedindo, venha e me destrua. E aí vocês vão entender amanhã, permitindo Deus, como é que os colossenses, tão bons como eles eram, tão fiéis, tão firmes, tão estáveis, tão práticos no seu amor, tão confiantes em Deus, como eles eram tão daquele jeito. E conseguiram alguns entrar ali sutilmente e quase destruíram aqueles irmãos. Quase destruíram. Então Paulo, a partir desse trecho do capítulo 2, versículo 8, ele vai mostrar os erros, as infiltrações, e vai começar outra parte dessa epístola no capítulo 3. Portanto, dizendo o seguinte, já que nós temos tudo no Senhor Jesus Cristo, e vocês são salvos, e permitiram esse tipo de infiltração, agora, livres disso, voltando ao início, como verdadeiros salvos pela graça de Deus, então, joga fora as influências humanas, joga fora aquilo que vai levá-los a um declínio espiritual. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, e começa então a outra fase, a sua instrução prática deles mudarem completamente a sua forma de vida, para que de fato, verdadeiramente, o Senhor Jesus Cristo fosse primeiro em todas as coisas. Então eu espero que, contemplando cada dia mais o Senhor Jesus Cristo, a glória dessa pessoa sublime e excelsa, a preciosidade daquilo que ele fez e de quem ele é, nós consigamos ficar tão envolvidos com ele, nele, que qualquer coisa, por melhor que possa parecer, vinda de procedência humana, nós possamos dizer, não, obrigado, eu estou satisfeito. Totalmente satisfeito com o Senhor Jesus Cristo. Amém.